Muito obrigado, senhor presidente, senador Ricardo Ferraço, senadora Vanessa Graziottin. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui nesta sessão e acredito que a contribuição que eu tenho a dar virá a complementar o que o professor Virgílio acaba de nos apresentar. Na verdade, ele poupou bastante do meu trabalho, eu creio que nem sequer precisarei utilizar de todo o tempo que me está disponível. Creio que está bastante claro qual é a estrutura geral de nomes de domínio e como isto é gerido. O que eu gostaria de dizer, então, é diretamente a respeito do processo atual de expansão da raiz do sistema de nomes de domínio, mediante a introdução de novos nomes de domínio de primeiro nível, que é o processo que se encontra em curso atualmente. O processo, ele foi uma decisão que foi tomada depois de anos, na verdade, em torno de 8 a 9 anos de discussões no âmbito da ICANN. Para aqueles que não estão familiarizados, a ICANN é uma entidade sem fins lucrativos, com sede no estado norte-americano da Califórnia, que justamente tem o mandato de fazer essa coordenação de nomes e números na internet, como foi explicado. E o funcionamento do processo decisório de elaboração de políticas na ICANN segue também o modelo multissetorial, a exemplo do que foi dito que é o modelo adotado pelo Brasil para a gestão da internet no Brasil por meio do Comitê Gestor da Internet. A ICANN é uma entidade aberta. Este eu acho que é um aspecto interessante a notar. Trata-se de uma plataforma para a qual convergem os diversos setores interessados no tema, tanto da sociedade civil, quanto governos, quanto setor privado, quanto a comunidade técnica, ou seja, todos aqueles setores que de alguma forma se sentem afetados ou têm interesse em colaborar para criar essa decisão coletiva que, então, é encaminhada dentro dos ritos próprios dessa entidade. Trata-se, senhor presidente, de uma organização sui generis. Ela é muito peculiar, é nova, e ela, de certa forma, tenta responder à necessidade que existe para a coordenação em nível global desta ligação, identificação de números e nomes na internet, que é, na verdade, um dos poucos elementos que, de fato, necessitam essa coordenação. A internet, como os senhores sabem, ela se baseia num modelo distribuído, né, em que a inteligência do sistema, os aplicativos, o software que é desenvolvido para operar na rede, situa-se na periferia do sistema, sem a necessidade de passar por uma autoridade central que controle esse sistema. No entanto, para que os computadores possam localizar uns aos outros e as nossas mensagens de e-mail e acessos a páginas possam chegar ao seu destino e possam retornar aos nossos computadores, é preciso um mínimo de coordenação, que é justamente esta ligação entre os nomes de domínio e os endereços IP, e cada máquina tem o seu particular. Dito isso, e após a explicação da diferença entre nomes de domínio por países, de 2 letras, e nome de domínios genéricos, de 3 ou mais letras, este processo de elaboração de políticas a que me referi, ao longo de anos, chegou, enfim, à conclusão de promover mais uma expansão da chamada raiz do sistema, mediante a introdução de novos nomes de domínio. Isso seguiu algumas diretrizes gerais que foram amplamente debatidas na comunidade. Gostaria de mencionar, a título exemplificativo, algumas delas. A primeira é: percebe-se que onde a internet cresce mais no mundo hoje é no mundo em desenvolvimento. Todos sabemos que o próximo 1 bilhão de internautas virá do mundo, virá da África, virá da América Latina, virá da Ásia, né? Então, havendo essa consciência, há também a necessidade de que o acesso dessas populações possa se dar de um modo que esteja ligado ao seu próprio modo de expressão cultural, de expressão e a sua geografia, seu entorno, a sua circunstância, né? E isso se torna mais difícil no momento em que os nomes de domínio, eles usem caracteres unicamente ocidentais, ou latinos, né? Como foi explicado. Então, um dos motivos principais, aliás, para permitir a expansão seria introduzir nomes de domínio na raiz do sistema que são chamados internacionalizados, seja em cirílico, seja em árabe, seja em mandarim, né? ou em alguns dos alfabetos da Índia, enfim, para permitir justamente essa expressão das identidades locais e regionais e, assim, estar em passo com a expansão do sistema. Por outro lado, também se buscava promover a competição na oferta dos serviços de registro que, muitos argumentavam, estava excessivamente concentrada em torno dos nomes existentes, sobretudo .com. .org, né, que são os mais conhecidos e que estão delegados a poucos atores e com uma atuação global. Havia também a intenção de ampliar a escolha do usuário, do consumidor, e de fomentar a diversidade geográfica, cultural e de provedores de serviço neste ramo de nomes de domínio. Então, criou-se um processo que foi detalhadamente estudado e discutido, em que, no ano de 2012, de janeiro a abril, um período de 3 meses foi aberto para inscrições. Nesse prazo, 1.930 candidaturas foram apresentadas. A Amazon é uma delas, total 1.930. Cada um desses pedidos está sendo avaliado. Não houve ainda decisão sobre nenhum deles. Há um processo em curso de acordo com as regras previamente estabelecidas. O primeiro passo desse processo é uma avaliação inicial de cada pedido, que está prevista para ocorrer até o final de agosto, agora deste ano, e que tem por objetivo analisar os critérios de capacidade financeira, capacidade técnico-operacional, não similaridade com os nomes, os termos já existentes. Né? E isso é o que está sendo feito no momento. Paralelamente ao processo de avaliação inicial, abriu-se também uma janela para objeções, ou seja, aquelas partes que se sentirem lesadas pelos pleitos feitos especificamente por qualquer das entidades que apresentou esses pedidos, elas têm, então, também a oportunidade de se manifestar. E nós estamos justamente nesta fase. O papel dos governos. Aos governos também lhes foi dado 2 oportunidades de contribuir para esse processo, para análise dos pedidos concretos. Primeiro, chamado aviso prévio, né, ou em inglês, o early warning, que qualquer governo ou grupo de países poderia manifestar-se em determinado momento contra determinado pedido que, no seu entendimento, em nome do interesse público, fosse considerado desmedido e não devesse ser concedido. No caso do ponto Amazon, há o registro de que Brasil e Peru apresentaram este aviso prévio. O aviso prévio em si, ele não significa um veto, mas ele significa um aviso prévio, exatamente o que o nome diz, que significa que aquele que está pleiteando o nome saberá, já previamente, que há uma intenção ou uma preocupação a respeito daquele nome. Bom, para terminar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que, quanto aos nomes geográficos, existem vários motivos que podem embasar objeções, né? Uma das objeções, e talvez a principal delas, que é a objeção de comunidade, talvez se aplique neste caso, está prevista nas regras e tem critérios para análise. E eu vou brevemente listar aqui, são 4 eles. Primeiro, que a comunidade que está objetando, ela esteja claramente delineada. Segundo, que haja uma oposição substancial. Terceiro, que haja uma forte associação ou identificação entre a comunidade e o termo que foi solicitado. E quarto, e que haja um detrimento ou um prejuízo material aos direitos ou interesses legítimos de uma porção significativa dessa comunidade. Então, com base nesses critérios, é que os pedidos de objeção serão avaliados. Houve um pedido de objeção feito pela figura do objetor independente, um professor francês chamado Alain Pellé, que é... O próprio nome está dizendo, ele é independente em relação ao processo ICAN e ele tem o objetivo de apresentar esses pedidos de objeção em base no interesse público global. E ele o fez com relação ao ponto Amazon, né? E este é um processo que está em andamento também e precisa ser resolvido antes que se avance no âmbito da ICAN em matéria de... consideração do nome. E só para finalizar, senhor presidente, na próxima reunião da ICAN, que se realizará na cidade de Durban, na África do Sul, agora no mês de julho, de 14 a 17 de julho, os governos que se reúnem juntamente no Comitê Assessor Governamental terão novamente uma oportunidade de chegar a consenso em torno de quais nomes que não gostariam de ver incluídos na raiz do sistema. Já fizeram isso para alguns casos. Por exemplo, ponto África, ponto GCC, que se refere ao Conselho de Cooperação do Golfo, obtiveram consenso dos governos para que não fossem aceitos. E esse consenso foi totalmente encampado pela ICAN e já está, enfim, descartada a possibilidade desses nomes. Infelizmente, os governos não chegaram, na reunião anterior, a um consenso com relação a outros nomes, né? A outros, além de ponto Amazon, que estão sendo considerados. Mas a orientação foi no sentido de que se aguardasse a próxima reunião dos governos, que será em Durban, em julho, para que então os governos pudessem reconsiderar o assunto, né? Então, com isso, senhor presidente, eu concluo minha fala e digo que procurei delinear aqui as oportunidades que o próprio processo em si apresenta para a consideração do assunto, de acordo com as regras que foram elaboradas pela comunidade, da qual, aliás, o Brasil e o Comitê Gestor e o governo brasileiro também fazem parte, que é a comunidade ICAN. Muito obrigado, senhor presidente. Muito
obrigado, senhor Everton Lucero, representante da ICAN no Brasil. Passo a palavra ao senhor Percival Henriques, presidente da Associação Nacional para Inclusão Digital. A palavra é de vossa senhoria por 10 minutos.
Bom dia a todos e a todas, senador Ferraço, Vigílio, secretário do MCTI, coordenador do Comitê Gestor de Internet no Brasil, embaixador Benedito, que de vez em quando eu chamo de senador. Estamos aqui no Senado, senadora Vanessa, senadora Ana Amélia, senador Braga, senador Luiz Henrique, né? Senhoras e senhores, eu gostaria de ser breve e acho que os assuntos técnicos eles já foram bastante esclarecidos no âmbito dessa comissão e precisa ser mais entendido pela população, mas eu queria chamar a atenção para o aspecto social, né, para o aspecto da inclusão e exclusão, motivo pelo qual há esse debate. A internet, se nós fôssemos fazer uma analogia, a mais apropriada seria lembrarmos do JK e lembrarmos das estradas, da necessidade de construir estradas na década de 50, de 60, e a partir daí propor o desenvolvimento. Qual era a lógica naquela época? Era a lógica do átomo, ou seja, você precisava transformar... ainda precisamos, né? Nós vivemos um problema de infraestrutura no Brasil, que não é o caso de discutir agora, mas ainda precisamos de estradas que nos liguem do Pacífico ao Atlântico, do Atlântico ao Pacífico, é preciso do Norte ao Sul, que tire do isolamento algumas regiões do país, possamos escoar a soja, essa coisa toda. Então, isso está claro na cabeça de todo mundo. Mas há uma segunda necessidade, e aí é uma coisa mais sutil, que é também nós precisamos escoar os nossos bens em forma de bytes. Então, se nós ainda temos problema com os átomos com átomos da soja que precisa sair do mercado, dos campos produtores e chegar até os portos de exportação, os nossos maior commodities. Nós precisamos também, no processo de socialização da informação, onde nós todos comemoramos nos grandes centros que vivemos na sociedade do conhecimento, na nossa sociedade da informação, nós precisamos transformar essa sociedade da informação em sociedade do conhecimento, ou seja, há que se socializar a informação. É necessário que a regiões como o norte do país, a nossa região amazônica, ela seja incluída. Ela seja incluída, a tal da inclusão digital, a inclusão digital que pressupõe também a inclusão social. Alguns estudos econômicos demonstram que quando você chega com uma banda larga, quando você chega com a internet em determinada região, você impacta no mínimo em 10%. E isso é muito fácil de perceber. Você não consegue hoje abrir uma empresa que seja, qualquer empresa não emita uma nota fiscal se não tiver internet. Então, é fácil raciocinar que se você não tiver internet em um determinado lugar, você não consegue abrir emprego. Então, o emprego, ou as consequências disso são evidentes. Então, daí o nosso trabalho na inclusão digital. Tem uma peculiaridade. Eu sempre repito uma frase de um filósofo francês que dizia o seguinte, que a exclusão para o excluído, ela está igual ao que está para uma mosca que se debate contra um vidro e não entende o que separa do mundo lá fora. Então, essas pessoas que estão excluídas, elas estão nessa condição, na condição da mosca que encontra um vidro pela frente, é absolutamente transparente, ela acha que vai e bate contra o vidro, fica batendo e não sabe o que o encontra lá fora. Nesse novo processo, nessas pessoas que estiveram antes desse bilhão que o Everton falou, antes desse novo bilhão de internautas, essas pessoas elas têm a oportunidade de chegar primeiro e alcançar do ponto de vista comercial, que é a especialidade da Amazon, a tal da cauda longa. O que é a cauda longa? A cauda longa é o seguinte, todo mundo que teve comércio aqui, todo mundo que está me ouvindo, que sabe o que é um comércio, uma bodega, ele se limita pelo átomo, né? Então ele precisa ter um estoque mínimo lá, então ele vende açúcar, vende arroz, vende feijão, e aquele estoque tem que estar na quantidade suficiente que ele venda por determinado número de dias, e a quantidade que ele tem que ir em estoque para não parar o fornecimento aos seus consumidores é exatamente... equivale à quantidade de dias que ele leva para pedir e também a quantidade de dinheiro que ele possa ter para comprar uma mercadoria de cada e que também ele possa armazenar em quantidade suficiente para que não se esgote à medida que as pessoas comprem. Na internet, as vendas pela internet inverteram essa lógica. Então, o que alguns economistas chamam de cauda longa é o seguinte, eu preciso ter, num único lugar no mundo, né, um único produto de cada um, e eu vou ter milhares de lojas. E eu preciso só que eu não tenho que concentrar estoque, não tenho que fazer... Às vezes não tem nem que pagar imposto. É o caso de algumas empresas que vendem pelo e se o Senado, a Comissão Econômica, de Defesa Econômica ou as autoridades tributárias forem olhar, por exemplo, empresas como a Amazon e como outras, provoca uma grande evasão de divisa do ponto de vista de imposto, porque as coisas vêm pelo FedEx e tal, a pessoa compra, não há pagamento de a não ser aquele imposto do cartão internacional, mas se for no cartão pré-pago, ninguém paga esse imposto. Bom, quando alguém compra uma empresa, um produto de uma multinacional pelo correio, nem sempre é garantido que se pague esse imposto. Bom, mas não é isso o nosso foco da discussão. O foco da discussão é o seguinte, que você tem governos, municípios, estados e pessoas que são hipossuficientes, reconhecidos pela própria ICANN, do ponto de vista que ainda não estão incluídos. Se eles não estão incluídos, as oportunidades que acontecem agora, como é esse caso do registro dos domínios, dos nomes genéricos, quando essas pessoas entrarem, essas coisas já passaram. Essas pessoas já vão, esses domínios já vão estar registrados. Então, o que é que impacta do ponto de vista real essas populações? Então, eu tenho visto na campanha que nós lançamos, muita gente chegar para nós e dizer, isso é besteira. O que é que vocês têm a ver com esse negócio? Um domínio lá, Ponta Amazon, realmente, as pessoas que estão naquela condição da mosca, elas não vão perceber a importância. Não vão perceber a importância, por quê? Porque se você não utiliza o mundo virtual, se você não faz compras lá, pior ainda, se você não vende, se você não tem ainda, por exemplo, nos governos, você não tem a governança eletrônica. Pega o exemplo do estado da senadora Vanessa, do senador Braga, o Amazonas, que eu tive a oportunidade de fazer um estudo recentemente lá, e você tem assim, cidades pertinho, assim, Novo Airão, Rio Preto da Eva, o Parintins mesmo, que, assim, a conexão lá é de 256K, que é a cidade inteira, 256K, as pessoas escutam em forma de fazer cash, de não poder fazer certas coisas.